Arô, pessoal, muito boa tarde. Chegando aqui para mais uma live e vamos falar sobre o astral de maio. Isso mesmo, primeiro dia de maio, dia de feriado aqui, né? Estamos num feriado, mas eu estou trabalhando desde cedo. Já mandei o astral do dia, né? Então, para quem não sabe, eu tenho um podcast onde todos os dias eu mando a reflexão astrológica por dia, do dia, né? Já mandei o astral do dia, já fiz atendimento, já preparei live, já vou gravar também o astral do dia de amanhã. Então, estamos aqui na ativa. E vamos lá falar sobre esse mês de maio, né? O que esse mês de maio traz para a gente. Enquanto isso, eu vou sentindo aqui o aroma da laranja. Quero trazer também aquela polêmica, né? Porque tradicionalmente se fala para soprar canela, arô, Camila, é isso mesmo, né? Estou lembrando certo, Camila. É, tem aquela polêmica, né? Porque tradicionalmente, o primeiro dia do mês é aquela coisa de você soprar canela para trazer prosperidade. Aí tem gente que fala, não, soprar canela pode não ser o melhor, né? E o que eu digo sobre isso, né? Pegue a erva, pegue o cristal que mais te conecta nesse momento. Camila, isso mesmo, tá vendo como eu lembro? Olha só, Camila dos cristais. Então, eu, por exemplo, nesse momento, eu tô aqui com o âmbar. Eu tô aqui com o âmbar. O âmbar, ele trabalha também a prosperidade. Então, eu posso muito bem, nesse primeiro dia do mês, pegar o âmbar, colocar ele, por exemplo, no meu plexo solar, posso colocar no meu Ajna Chakra. Posso deixar ele no meu Shiva Mudra aqui e sintonizar, né? Visualizar toda a prosperidade chegando no mês, né? Eu posso usar um cristal, posso usar um óleo essencial também. No caso, eu estou aqui com laranja. Aliás, muito interessante, eu acho que eu vou fazer uma live específica para falar das promoções do mês da Duterra, porque eu não sei se eles estão ligados também na parte astrológica, mas se vocês lembram, né? Na entrada de Vênus em Touro, eu recomendei o óleo essencial de laranja. E o produto do mês, desse mês de maio, é o óleo essencial de laranja. Olha que interessante. Né? Então, para quem fizer lá seus 125 PVs, vai receber o laranja de 15 ml e pode trabalhar tudo que o laranja traz. Nazaré, boa tarde, bem-vindo, maio. Exatamente. Me dê um feedback, vocês estão ouvindo bem? Eu estou com um fone de ouvido aqui, outro aqui, porque é muito ruim falar com o ouvido tampado. Só dê o feedback aí se vocês estão ouvindo bem, né? Para saber se está legal o áudio. Então, eu posso escolher aqui o laranja aí. Sentir o aroma dele, né? Trazer aí toda a abundância, a prosperidade. O óleo de laranja é para isso, mas eu posso também pegar o óleo essencial de canela, posso pegar o óleo essencial de açafrão, posso pegar, enfim, o óleo essencial de louro, o que quiser. E você pode pegar o pozinho, né? A erva em pó que você preferir também. Mas aproveita esse primeiro de maio e se conecte sim com a sua prosperidade. A Camila falou que tá ótima, a Nazaré também está ouvindo bem, maravilha. Então vamos seguir aqui. Eu vou fazer um teste, eu vou colocar o outro fone aqui. E vocês me falam se vocês continuam ouvindo, só dá um feedback aí se vocês continuam ouvindo, porque esse fone ele tampa o ouvido, é meio estranho estar falando com o ouvido tampado. Comenta aí se vocês continuam ouvindo. Bom, a ideia dessa live é a gente falar, dar aquela visão, né, para o mês de maio. Como é que vai ser maio, astrologicamente falando? Tá ótimo, vão dando feedback aí para ver se tá ok. Esse tá sendo meu microfone Bluetooth aqui, né, o fone de ouvido tá aqui na minha frente. E, bom, o que eu faço nessa live? Eu pego os principais pontos, as principais mudanças do mês para a gente conversar antes. E como tem muito aspecto acontecendo, e eu estou sempre aqui fazendo live, né? Todo dia eu mando o astral do dia, todo fim de semana eu faço o resumão da semana. Então, se eu colocasse todos os aspectos do mês, seria uma live de 3 horas. Então, não é ideia. O que eu faço aqui? Eu separo os principais movimentos e mudanças planetárias e as conjunções. Porque as conjunções são os aspectos mais poderosos. E bom, esse mês de maio ele está bem mais calmo, tranquilo, vamos dizer assim, comparado ao mês de abril. O mês de abril teve um eclipse solar no signo de Áries, né? E depois teve uma lua cheia em Escorpião. Então assim, foi um mês muito intenso, um mês aí com muito empurrão para a transformação, né? E agora o mês de maio traz uma energia muito taurina, né? Muito mais forte a energia de Touro. E Touro é o signo da tranquilidade, é o signo da calma, é o signo da estabilidade. Então traz uma energia bem interessante para esse mês de maio, para a gente respirar um pouco. Eu vou até respirar aqui, para a gente respirar um pouco depois, né, do empurrão que esse mês de Áries trouxe. Michele, olá, boa tarde, seja bem-vinda. Quem for chegando aqui, dá o like aí, solta o dedo no like aqui para poder acordar essa live, sabe-se lá, quem vai assistir a live no dia 1º de maio, dia do trabalho. Feriado aqui, eu estou fazendo a live aqui porque está um solzão, Depois que terminar a live, eu vou gravar o astral do dia de amanhã e depois eu vou passear com o Duque e vou correr. Né? Mas tem que deixar o sol baixar um pouco, porque senão eu morro correndo no sol. Então a gente vai falar sobre esse mês de maio, tá bem interessante. Ele começa, né, em termos de lunação, vamos falar aí das luas, né? Lua nova, lua cheia e assim por diante. Ele começa hoje. Hoje, dia 1º de maio, temos uma lua minguante em aquário. Né? Então temos aí essa lua minguante em aquário. Aliás, a gente vai terminar o mês com uma lua minguante também. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Não vou ver não, a gente vai terminar o mês com uma lua minguante mais ou menos ali no dia 30. Né? Então assim, a gente começa o mês com uma lua minguante e termina com uma lua minguante. Hoje, lua minguante em aquário. Eu já falei sobre ela no astral do dia de hoje. Né? Então, hoje, provavelmente, a gente começa a dormir um pouco mais, a dormir um pouco mais tranquilo, porque a lua começa a diminuir a sua luminosidade. E o que acontece no céu se reflete aqui na Terra. Então, perceba que quando a lua está cheia, que o céu está iluminado, geralmente a gente costuma dormir um pouco pior, né? Um pouco mal, enfim, a gente acorda mais. Aquela galera que acorda 3 horas da manhã, eu levanto a mão aqui, eu sou um deles, né? Acorda 3 horas da manhã, 1 hora da manhã, 4, enfim, 4 eu já acordo para levantar. Mas quando a lua está cheia, geralmente o sono é mais agitado. Por quê? Porque o céu está claro, né? Quando a lua está minguante, está ali com pouca luz, a gente dorme mais. Isso se reflete pela nossa pineal, né? Então, se a gente está num ambiente iluminado também, se tem uma luzinha, um LED, né, de uma televisão no seu quarto, já atrapalha o seu sono. Durma na escuridão absoluta, né? Procura fazer isso. Minha voz está bem grossa. Eu não sei se a voz está bem grossa ou é o bug do Instagram, né? Porque tem o famoso bug do Instagram que ele deixa a voz ali diferente. Não sei como é que tá, né? Mas minha voz ainda não está 100%. Ainda não está 100%, eu ainda estou, de qualquer forma, né, trabalhando aí o efeito de abril para mim, né? Então, novamente, vamos visualizar esse maio mais tranquilo, bem numa energia taurina. Então, começa numa lua minguante. Dia 8, teremos a lua nova em touro. Uma lua nova muito, muito legal. É uma lua nova que eu já estou vendo aqui. Não vai ser o eclipse. Olha lá, bug do Instagram mesmo, né? E é incrível que isso acontece com todo mundo, né? Até contas grandes têm esse problema também. E eles não resolvem, né? Não sei o que é, mas eles não conseguem resolver o bug da voz esquisita aí. Essa lua nova em touro, ela vai merecer uma live, né? Uma lua nova, eu vou até colocar aqui. Uma lua nova especialíssima. Deixa eu colocar ela aqui na tela. Olha só. Lua nova que vai acontecer no grau 18 de touro, próximo, né, ainda vai estar numa conjunção com aquela conjunção de Júpiter e Urano, né, que é aquela conjunção abre alas, né, abre caminhos para a gente. Eu diria que é a conjunção Ganesha, né, no nosso mapa. Quem gosta de Ganesha pode trabalhar com essa energia. Veja, onde caiu Júpiter e Urano, né, o finalzinho de touro ali no seu mapa, pode ser um lugar de abertura de caminhos. Né, abrir caminhos para o novo, para coisas boas. Então aproveita. E a lua nova vai cair ali, né? A lua nova vai cair entre a conjunção de Júpiter e Urano e entre Vênus, que é a dona da lunação, né? Então vai ser uma lua nova incrível, um estélio em touro, né? Então 5 planetas no signo de touro, metade dos planetas no signo de touro, né? Então muita energia ali. E com a bênção de Saturno, porque Saturno vai fazer um sextil com Sol e Lua, um sextil praticamente exato, né? 17 graus aqui e 18 graus aqui, um grau de diferença. Vai ser uma lua nova incrível. 8 de maio, guarda aí essa data, mas se você me acompanha aqui, já a gente vai falando sobre isso ao longo do tempo. Depois teremos uma lua crescente em Leão, no dia 15. Lua crescente em Leão. Eu, como conheço o meu mapa, eu sempre recomendo você conheça o seu mapa, tenha seu mapa em mãos, comece a saber os graus que você tem ali, os seus planetas. Isso é muito interessante, porque essa lua crescente em Leão vai acontecer no grau 25. Grau 25 de Leão, grau 25 de Touro. Ou seja, eu já olho para o meu mapa, eu tenho o Sol no grau 24, quase 25 de Aquário. Essa lua crescente vai fazer uma quadratura, uma grande quadratura com o meu Sol. Então ela tende a me impactar bastante também. Então, aí vocês começam a entender por que que alguns movimentos astrológicos que parecem muito impactantes impactam menos uma pessoa e mais a outra. Por quê? Porque tem toda essa questão de como o mapa é atingido. Essa lua crescente, para mim, tende a ser bem forte, bem intensa, né? É um aspecto de tensão, né? Porque é uma quadratura e forma uma quadratura com o meu próprio Sol, mas é uma grande possibilidade de crescimento também. E teremos a lua cheia em Sagitário, né? Que também é uma lua cheia que está bem interessante. Deixa eu colocar ela aqui na tela. Lua cheia em Sagitário. Vamos olhar aqui a lua cheia. Depois a gente faz uma live mesmo para mergulhar nesse mapa. Mas uma lua cheia em Sagitário que acontece no grau 2, quase 3, de Sagitário, né? A gente já vai ter a Vênus. Olha só, essa lua cheia vai ser muito especial. Né? Por quê? Porque vai acontecer junto com a conjunção de Vênus e Júpiter, os dois benéficos se juntando nessa lua cheia. Por isso que, né? Claro, veja, cada pessoa vai ser tocada de uma forma, mas no geral, né, esse mês, essas luas nova, lua cheia, tendem a ser bem mais tranquilas, bem mais amenas, amorosas, enfim, do que essa última lua nova e lua cheia. Lembrando que foi as duas luas, a lua nova em Áries, a lua cheia em Escorpião, as duas regidas por Marte. Marte, né? Então, o pequeno maléfico ali trabalhando na nossa vida. Agora, a lua nova regida por Vênus, né, que é a pequena benéfica, e depois a lua cheia em Sagitário, regida por Júpiter, o grande benéfico. Então, tende a ser um mês interessante. Novamente, eu diria que é um mês de recuperação das porradas que muita gente pode ter tomado, eu também, né, da lua nova em Áries, do eclipse. Mas o mês começa, né, eu não vou falar todos os aspectos, porque os aspectos eu vou comentando no astral do dia, e eu vou comentando no resumão da semana também, mas eu vou falar os principais, que são as mudanças planetárias e conjunções. A gente começa no dia 2, amanhã, Plutão ficando retrógrado, Plutão retrogradando. Bom, Plutão é o planeta mais distante que a gente estuda, ele é o que está mais longe, né? Mais lento. Né? A Bia falou, graças a Deus, porque abril foi o Ó mesmo, e foi. Né? Eu que o diga, foi muito o Ó para mim. Não lembro a última vez que eu tinha ficado mal assim, né? E fiquei. Né? Então esse abril foi forte. Né? Mas eu diria que o meu Marte interior, né? O meu sistema imunológico, meus guerreiros interiores, tiveram que se atualizar, né? Tiveram que se fortalecer nessa brincadeira toda. Boa tarde, Rosa, seja bem-vinda, diretamente de Portugal, pelo que eu me lembro, né? Então estamos aí cruzando o oceano, chegando no mundo todo. Então Plutão fica retrógrado, um planeta transpessoal, um planeta que mexe principalmente com o coletivo, mas qual que é a grande questão desse Plutão retrógrado? Ele vai impactar mais algumas pessoas. Por quê? Porque ele está no início de Aquário. E ele é como se ele falasse, meu, Capricórnio ainda tem alguma coisinha para fazer ali. Né? Eu ainda tenho que voltar para Capricórnio para poder ver se eu deixei uma luz acesa, para poder ver se eu deixei, se eu tranquei todas as janelas. Então, assim, o Plutão vai retrogradar no dia 2, começa o seu movimento retrógrado. Isso interioriza um pouco mais a energia de Plutão. Novamente, ele é mais coletivo, ele é mais lentão. Né? Todo ano ele passa praticamente metade do ano retrógrado. Então, é uma coisa que é bem comum assim, né? E fica bastante tempo. Então, não é uma coisa tão impactante quanto um Mercúrio retrógrado, um Marte retrógrado, e assim por diante. Mas o grande impacto ali é que ele volta para Capricórnio. Né? A Camila falou, Capricórnio na casa 8. Então veja se você tem alguma coisa no grau 29 de Capricórnio, 29 de Câncer, 29 de Áries ou 29 de Libra. Porque são os pontos que serão mais empurrados, mais mexidos pelo Plutão retrógrado. Porque ele volta para Capricórnio, ele volta para Capricórnio em setembro, então assim, setembro que teremos um eclipse lunar já, né? Então setembro já começa novamente a temporada de eclipse, eclipse lunar em Peixes, para depois, em seguida, o eclipse solar em Libra. Então, o Plutão, ele volta ao grau 29. Então, principalmente, eu pelo menos não tenho nada no grau 29. Eu tenho o quê? Eu tenho a Vênus no grau 24, então está um pouco longe, né, do Capricórnio. E o mais próximo que eu teria, né, que seria impactado mais positivamente pelo trígono, é o Quíron no grau 27 de Touro. Né? Mas quem tem, eu conheço gente que tem, eu já atendi algumas pessoas que têm. Se você tem alguma coisa no grau 29 de Capricórnio, 29 de Câncer, 29 de Áries, 29 de Libra, já começa a se preparar, já veja, né, se tem alguma coisa faltando. Né? Eu vou dar um exemplo, se é uma Vênus, né, tem alguma questão de relacionamento que você ainda tem que ajustar, que você tem que transformar, que você tem que desapegar, deixar para trás, colocar realmente um ponto final ali. Né? Se for alguma coisa, por exemplo, no Mercúrio, tem alguma coisa na sua comunicação, no seu pensamento, se for o Sol, não preciso nem dizer, né? Na sua essência. Então veja o que você tem ali próximo desse grau, porque amanhã Plutão já inicia sua retrogradação e vai chegar lá perto de setembro. No dia 6, a gente vai ter a conjunção de Mercúrio com Quíron. Eu vou colocar aqui dia 6, para a gente olhar no mapa. Gratidão para quem está mandando os coraçõezinhos. Eu amo quando mando coraçãozinho, porque é o que ajuda a despertar essa live, né? Eu já desencanei de ficar marcando live, colocando o dia exato, a hora exata e também mandar. Eu entro aqui, gravo e quem está aqui junto está participando, mas quem manda o coraçãozinho ajuda o Instagram mostrar para outras pessoas que está rolando. Mercúrio conjunção com Quíron no dia 6 de maio. Dia 6 de maio, a Lua estará justamente passando por Áries também. Então, essa área de Áries vai estar sendo bastante ativada. E o Mercúrio em conjunção com Quíron é aquela possibilidade, aquela oportunidade de cura pela fala, pela conversa, né? Da gente poder conversar sobre algumas feridas. E 6 de maio vai ser uma segunda-feira, né? Então, entre domingo e segunda, porque os aspectos eles vão se formando, né? O domingo pode ser bem curativo, olha que interessante, né? Aliás, já está aí. Inclusive, possivelmente, eu estou marcando um atendimento para domingo, 5 de maio, né? Então, esse atendimento pode ser bem legal, porque vai estar pegando essa conjunção de Mercúrio e Quíron. Depois, a gente vai ter no dia 13. 13 de maio, um dia importante. Deixa eu colocar aqui 13 de maio. 13 do 5. 13 de maio. A gente tem aí o Sol fazendo conjunção com Urano. Os dois ali no grau 23, grau 23 de touro. No dia 13 de maio, o Júpiter ainda está aqui, então vai ter aí uma galera no signo de touro. Sol conjunção com Urano, esse é um portal que acontece uma vez por ano. Os aspectos que o Sol faz com os planetas mais lentos que ele, acontece ali mais ou menos uma vez por ano, porque é o tempo que o Sol leva para dar a volta no zodíaco. Então, uma vez por ano, a gente tem essa oportunidade de ter a conjunção de Urano e Sol, que a gente chama até de Urano Casime, né? Aquela coisa de estar no coração do Sol. Então pode ser um momento de muita clareza, de muita libertação, de muitos insights. 13 de maio, né, vai ser uma segunda também, vai ser uma segunda-feira, e a Lua estará em Leão. A Lua vai estar passando em Leão e encarando Plutão. Olha que interessante, né? A Lua vai entrar em Leão, vai fazer oposição a Plutão, o que traz um impacto ali, né, de olhar para o passado, de olhar para nossas emoções, nosso inconsciente, trazer possíveis traumas à tona, e aí o Sol em conjunção com o Urano pode iluminar e libertar muita coisa que está ali presa no inconsciente. É um aspecto bem interessante, mas que pode trazer muitas surpresas também, né? Então é aquela coisa do inesperado. Então alguma coisa pode acontecer nessa segunda-feira, domingo, segunda-feira, porque segunda-feira, né, é o dia exato, mas domingo já vem se formando, sábado já vem se formando. Então esse fim de semana aí de 11, 12, 13 de maio tem essa pegada da conjunção com o Urano. E lembra, se inscreva lá no Astral do Dia, lá no Spotify, para você poder acompanhar todos os dias a reflexão. No dia 15 de maio, a gente tem uma mudança importante, porque Mercúrio sai do rápido... Deixa eu colocar aqui a data para a gente olhar o mapa. 15 de maio, Mercúrio sai do veloz Áries e vai para o pacato Touro. Então, a gente ainda olha como a energia de Touro ela vai estar forte. Porque o Júpiter ainda estará em touro, né? Em maio, o Júpiter muda para Gêmeos. Mas o Júpiter ainda está em touro, Sol vai estar em touro, Urano em touro, Vênus em touro, e Mercúrio entra em touro para compor mais a força desse signo. Vamos fazer uma live, claro, né? Eu já vou anotar aqui para a gente fazer a live do Mercúrio em touro, porque é uma mudança bem interessante. É como se nossa mente ficasse mais calma, tranquila, aterrada novamente, né? Essa energia toda que veio dessa temporada ariana, né, tende a ir acalmando um pouco agora, né? Tudo bem que Marte está em Áries, mas Marte está muito bem em Áries, né? É meio que aquela energia direcionada da forma que ela tem que ser, né? E a nossa mente fica ali um pouco mais tranquila, mais estabilizada no signo de touro. Falaremos sobre isso, né, numa live específica. Dia 18 está muito especial. Deixa eu colocar aqui dia 18. Vamos lá, dia 18... de maio, dia 18 de maio, que vai ser um sábado, 18 de maio, sábado. Que sábado especial, pessoal, que sábado especial. A Lua, ela vai estar transitando em Libra, né? Então ela vai fazer aquela transição entre Virgem e Libra, inclusive ela vai tocar Lilith, né? Vai fazer uma conjunção com Lilith, vai estar entrando no signo de Libra, e o que acontece? No dia 18, Marte faz conjunção com a cabeça do dragão, que é o ponto dos eclipses. E a Lua também vai se encaminhando para fazer a conjunção com a cauda. Então, dia 18, e aí a gente estende, né? Dia 17, dia 18, dia 19, ou seja, pegando todo o fim de semana, desse período do dia 18, pode ser um fim de semana bem marcante, bem kármico, né? No sentido de cabeça e cauda do dragão tem a ver com correções kármicas e coisas do tipo, né? E também tem a ver com toda a energia do eclipse. Então, aquilo que foi ativado no eclipse solar pode vir forte nesse período. Porque o Marte, ele é um grande ativador. Por onde ele passa, ele vem ativando aquela energia. Então, vai ser um dia 18 muito forte, mas mais do que isso, não é só essas conjunções com cauda e cabeça do dragão que vai ocorrer pelo Marte e pela Lua. A gente vai ter também Vênus junto com Urano no grau 23 de Touro. Vênus em conjunção com Urano. E veja, a Lua estará em Libra nesse dia, né? Libra é um signo regido por Vênus e a Lua vai fazer conjunção com a cauda do dragão. Pessoal, se você tem pendências de relacionamento, se você precisa fazer divórcio energético, se você precisa deixar alguma coisa do passado para trás, principalmente em termos de relacionamento afetivo, parcerias, sociedades, né? E a moto passando aqui fazendo barulho, mas fazer o quê, né? Então, se você tem alguma coisa nesse sentido, prepare esse fim de semana. Esse fim de semana pode ser muito poderoso no sentido de limpeza. E limpeza muito boa, por quê? Porque a outra conjunção que vai estar ocorrendo nesse dia é o Sol em conjunção com Júpiter, ali no grau 28 de Touro. Olha só, pessoal, Marte em conjunção com cabeça do dragão, Lua em conjunção com cauda do dragão, os dois se opondo, no eixo Áries e Libra, eixo dos eclipses, Vênus, que é o planeta regente de onde está a cauda do dragão, Libra, fazendo conjunção com Urano, trazendo libertação. E Sol em conjunção com Júpiter, trazendo a energia benéfica, né? Uma energia de benefício, de positividade. A Camila falou, tudo acontecendo na minha casa 12. Olha só, muito profundo, muito trabalhar a espiritualidade, o inconsciente. Então, esse dia 18, ele está muito legal. Não deixe passar de forma automática, não deixe passar de forma assim, inconsciente, tipo, ah, vou fazer esse fim de semana, o que eu vou fazer esse fim de semana? Sei lá, vou fazer o que fosse. Pega um momento, pelo menos, desse fim de semana e se conecta, né? Faça perguntas para si mesma, para si mesmo. Veja o que, que tem que ser liberado, o que, que tem que ser deixado para trás. Podem vir ideias muito incríveis também, pela Vênus com Urano, pelo Sol com Júpiter. Então, é um dia muito legal, né? Dia 18 de maio. Depois, no dia 20, a gente tem a mudança do Sol para Gêmeos. Então, a gente vai ter aí a temporada geminiana chegando. Então, eu vou colocar dia 20 de maio. Aí, a galera de Touro já fez toda a sua revolução solar. Todo mundo já ganhou o seu mapa do ano. Você já sabe o seu mapa do ano? Você sabe que signo que está regendo o seu ano? Né? Você sabe onde o Sol caiu nesse ano? Tem que fazer o mapa da revolução para saber, para você poder estar, né, aproveitando o melhor desse ano pessoal para você, o ano novo pessoal. O Sol entra em Gêmeos, e aí, claro, a gente vai fazer uma live para poder falar do signo de Gêmeos, da temporada geminiana. Enquanto o Sol entra em Gêmeos, a Lua estará transitando entre Libra e Escorpião. Então, vem aí aquela Lua Escorpião temida, né, temida. Então, já sei que a partir do dia 20, 21 de maio, 22, vai ser na segunda-feira, né? Então, segunda, terça e quarta vai ser essa temida Lua Escorpião para mim. E para algumas pessoas que podem ter Escorpião num ponto sensível do mapa. Depois a gente vai ter, no dia 23 de maio, aliás, eu não sei o que é 23 de maio, porque eu sei que tem uma avenida em São Paulo que chama 23 de maio, então eu sei que é uma data que tem alguma coisa ali significativa, mas eu não sei exatamente o que é no dia 23 de maio. Mas 23 de maio desse ano nosso aqui, a gente vai ter o quê? Vênus fazendo conjunção com Júpiter. E essa conjunção é especialíssima, pessoal, especialíssima. Por quê? Primeiro, é a conjunção dos dois benéficos. A pequena benéfica Vênus com o grande benéfico Júpiter. A pequena benéfica Vênus está no seu domicílio, está poderosa, né? Está ali no seu lar. E essa conjunção acontece no grau 29, famoso grau anarético, grau crítico, né? Ou seja, é para realmente pegar o sumo ali, pegar o suco, a essência de Touro, né? E aí mudar para Gêmeos. Então, muito interessante, muito significativo que essa conjunção ela acontece, né, no dia 23, ou seja, a Vênus faz conjunção com Júpiter ali no último grau de Touro, e como ela é mais rapidinha, né, ela já muda para Gêmeos. Então, a gente vai ter no dia 23 a Vênus entrando em Gêmeos. Claro que teremos uma live para falar sobre Vênus em Gêmeos. Mas essa conjunção é muito especial. E o que eu diria dessa conjunção? Pessoal, acontece no grau 29 de Touro. O grau 29 de Touro, ele faz um trígono com o grau 29 de Capricórnio. Então, principalmente, novamente, ó, é legal você ter o mapa em mãos quando você assiste essas lives aqui, porque é uma live que pode ser terapêutica também. Veja se você tem alguma coisa no grau 29 de Capricórnio, principalmente, no caso do Câncer também, né, porque o Câncer recebe um sexto nesse caso, mas essa conjunção de benéficos, Vênus e Júpiter, pode dar aquela fortalecida, pode dar aquela ajuda para aquela área que vai ser chamada a transformação pelo Plutão. Então, lembra, né? Plutão vai voltar no grau 29 de Capricórnio. Vênus e Júpiter se unem, os dois benéficos, no grau 29 de Touro. O grau 29 de Touro faz um trígono com esse grau 29 de Capricórnio. Então, se você tiver alguma coisa ali no grau 29 de Capricórnio, aproveita esse momento. Dia 23 de maio. Eu vou aproveitar essa conjunção pegando meu Quirón, né? Fazendo uma conjunção com meu Quirón. Vai ser muito, muito legal. Bom, no dia 25 temos outra mudança importante. E aí também teremos uma live. Só dessa live já nasceram 4 lives. É assim que a gente vai tendo conteúdo infinito aqui, porque os astros não param, né? Não tem como parar os astros de fazer os movimentos deles. E eu quero fazer, talvez ainda hoje, uma live para falar das promoções do Terra. Ou amanhã. Vou ver como é que eu acho que vou fazer amanhã, para não ficar tanta live num dia. Mas eu vou colocar aqui dia 25 de maio. E a gente vai ter a mudança de Júpiter para o signo de Gêmeos. E pelo que eu estou vendo aqui, vai acontecer mais para o final do dia. Então a gente ainda vai ter o dia 25 ao longo do dia. Vai ser um sábado, vai ser um sabadão. A gente vai ter Júpiter entrando no signo de Gêmeos. Aí, galera, já foi, né? O que tivemos que trabalhar do Júpiter em Touro, fica a marca, né, da conjunção de Júpiter e Urano, que é um ciclo que vai se transformando, aí vai se desenvolvendo ao longo dos 13 anos que estão por vir. Mas o Júpiter agora só volta para Touro daqui a 12 anos. Daqui a 12 anos. Então, quem aproveitou, né, o máximo ali, e veja, você pode aproveitar a energia, então aproveita ainda, principalmente até o dia 23, quando tem essa conjunção de Vênus e Júpiter, pode ser algo bem interessante. Eu vou fazer isso, né, e quem curtir essas paradas aí de magia astrológica pode fazer também. De repente é um dia muito interessante para energizar um cristal, fazer algum amuleto, alguma coisa assim, com essa conjunção de Vênus e Júpiter acontecendo no grau anarético de Touro, para manter essa energia com você. Por quê? Porque Júpiter vai entrar em Gêmeos no dia 25, aí ele não volta para Touro, pelo menos não dentro de 12 anos, só daqui a 12 anos ele volta para Touro. Eu terei, então, 52 anos, quando Júpiter voltar para Touro, vai ter rolado muita coisa, né? E o Júpiter entra em Gêmeos, troca energia, ele começa a ativar uma outra área do seu mapa, né? E aí ele começa a ativar outras questões também, aí vem uma força do elemento ar, da comunicação, né, das interações, da inteligência. É muito interessante. A gente vai falar sobre o Júpiter em Gêmeos numa live específica para ele. No dia 29, terminando aí já quase o mês, vamos pegar aqui o dia 29. Dia 29 de maio. A gente vai ter o Marte, que estará lá no grau 22 de Áries, fazendo conjunção com o Quirón, né, no grau 22 de Áries também. A Lua vai estar em Aquário nesse dia, né? Então, esse dia, ele tem uma certa tensão também. Esse dia 29 vai ser uma quarta-feira. Ele tem uma certa tensão, porque Marte, ele é o pequeno maléfico, então ele tende a cutucar as coisas de uma forma um pouco brusca, né? Uma forma um pouco rude, né? Então, o Marte, ele vai tocar uma ferida, ele vai ativar uma ferida, que pode ser também uma oportunidade de cura, de trazer o curador à tona. E nesse dia, a Lua, ela vai estar fazendo ali uma quadratura com Urano. Então, assim, ela vai estar em Aquário, que é um signo onde tem Plutão ali já, né, no primeiro grau do Aquário, e ela vai fazer uma quadratura com Urano. Então, é um dia, quarta-feira, para tomar cuidado, porque de uma forma surpreendente, uma surpresa pode acontecer, você pode pisar na ferida de alguém, ou alguém pode pisar na sua ferida, e como a gente está falando de Marte e Áries, a gente pode ter uma reação ali, né, meio que violenta, uma reação meio agressiva. Então, vamos ficar de olho nesse dia, quarta-feira, 29 de maio. E novamente, você que acompanha o astral do dia, eu vou falar sobre isso. Então, você não precisa nem gravar na sua mente ou ficar anotando tudo que eu estou falando aqui, porque como todo dia eu estou olhando para o céu, aí eu estou compartilhando ali todo dia também. Então, você já vai poder ficar sabendo de tudo que está acontecendo. E depois, para terminar o maio, 31 de maio, a gente vai ter uma energia bem interessante, que é o Mercúrio fazendo conjunção com Urano. Mercúrio ali em Touro, fazendo conjunção com Urano em Touro, no grau 24. Muito interessante, né? Porque Mercúrio fala sobre a nossa mente, Urano fala sobre a mente divina, a mente superior. Urano é a oitava superior de Mercúrio. Então essa união ela é muito legal, né? É uma união que pode expandir a nossa mente, trazer grandes ideias. Acontece numa sexta-feira. Essa é sexta-feira e a Lua vai estar em Peixes e transitando aqui entre Saturno e Netuno. Então pode ser um dia místico, um dia de muita criatividade, um dia de muita inspiração. Muito interessante esse dia aqui, né? 31 de maio, sexta-feira. Ufa, e aí terminamos, né, o mês de maio. Aí, quando for, né, no próximo mês a gente volta aqui para falar do astral do mês. E é isso por enquanto. Né? Não sei nem quanto tempo de live deu, mas deu para falar todos os principais eventos. Convites que eu faço, vai lá no Astral do Dia, é gratuito. É só você ir no Spotify ou no YouTube, para você poder ouvir todo dia de manhãzinha que chegou o astral. Convido você também a deixar o seu like, seu comentário nessa live, para você poder, né, tá presente também e compartilhar com pessoas que possam gostar desse conteúdo. Quer mergulhar, quer se aprofundar, né, no seu mapa astral? Manda mensagem para mim ou veja aqui, né, o link que vai estar aqui embaixo para a gente poder marcar a sua sessão e mergulhar no seu mapa e ver tudo o que está acontecendo, tudo que vai acontecer nesse mês no seu mapa pessoal e ao longo do ano também. Vou ficando por aqui. Muita gratidão, pessoal. Um beijão. Namastê, Harion. Usem aí as suas magias, né, para aproveitar o dia primeiro do mês, seja soprando canela, seja soprando louro, né, seja usando cristais, seja usando óleos essenciais. Deixa eu sentir de novo aqui o aroma do lá, laranja, que é muito bom. Aproveitem esse dia primeiro do mês, dia primeiro de maio. Um beijão, tchau, tchau, até mais.